Bom, por ordem alfabética, Acei e Walter, a gente está fazendo aqui um fechamento do ano com convidados ilustres na nossa jornada gregária de 2020. Prazer voltar a conversar com vocês e a gente ouvir a história de vocês aí sobre esse ano e complementar o programa que cada um de vocês tem. O Acei falando da sua jornada do indoor, da sua experiência de montanha. O Walter também de montanha dos famosos Alpes Cariocas, onde neva muito. Então, bem-vindo de volta ao programa.
Álvaro, é um prazer enorme estar aqui com você, mas sabe que eu sempre fico, ainda mais agora, conversando com o Walter aqui, do Rio, né? O Walter conviveu com você em um período que eu não convivi, né? Que foi todo o início ali do seu contato com o ciclismo, e me bateu uma curiosidade danada, cara, para saber como é que foi a sua aproximação com o ciclismo e toda essa jornada para chegar aqui. Queria propor uma coisa diferente. Vamos inverter esse jogo, Walter? Vamos entrevistar o Álvaro hoje?
Eu acho interessante isso, porque a gente tem sempre a visão deles, das nossas curiosidades, da nossa vivência, com todo esse público que eles puderam contemplar durante esse ano, mas a gente pouco sabe deles. Então, acho que é uma hora legal de como eles veem o ciclismo.
Peraí, mas eu saí de casa hoje para ficar sentado na roda. Se eu quero botar a cara no vento, não foi o que a gente combinou, não.
Não, vambora. Você é um garoto forte, cara. A gente se conhece desde, sei lá, meados de 90 e alguma coisa, 92, 93, por aí. A gente retomou aquela saudosa Cicle Rio, que era do Adelino, rebatizamos ela, refizemos ela, e aí lá no meados de 90, 90 e pouco, a gente fez, e reviveu a Cicle Rio. Nós, Álvaro, Renato e mais uma turma, Dino, alguns entusiastas dessa coisa louca, resolveram retomar a paixão. Eu lembro até uma vez, teve uma Copa Itaú, no Maracanã, Álvaro tinha uma Yamaha amarela. Lembra disso, Álvaro? Um capacete Shoei. Álvaro ficou balizando a prova. Depois a gente ficou lá de volta também ajudando na prova. Isso tem muito tempo em volta do Maracanã.
Pois então... eu tenho a impressão, Álvaro, eu queria que você contasse esse começo aí, porque até por essa própria história daí que você começou a falar, Álvaro, eu já tenho a impressão de que eu não vivi essa época do ciclismo, um ciclismo que parece muito mais importante. Né? Eu lembro de algumas vezes você mencionar de prova televisionada na Globo. Me fala um pouco como é que foi isso, Álvaro, e como é que você chegou no ciclismo?
Só fazer um parênteses aqui. Apesar da abertura da brincadeira, essa foi uma proposta que o Walter Tusch deu da gente aqui no especial de Natal trocar de lado na mesa os gregários. Então, essa brincadeira foi convidada, então só como é pré-gravado e isso ficar na verdade, que é sempre... Mas da gente se propor, cada um dos gregários, trocar de lado na mesa e escolher dois convidados. E eu, por ordem alfabética, escolhi o Acei e o Walter. Então, de volta na pergunta, foi uma época virtuosa onde existiam os clubes de futebol, tinham equipes, a Caloi, a Pirelli, no Rio tinha a Guadalupe, que inclusive eu fui convidado quando eu tinha 16 anos e depois meu pai não autorizou, que foi uma frustração monstruosa, mas tinha prova todo fim de semana, era televisionada pelo Esporte Espetacular, então a chegada da elite era transmitida ao vivo e tinha aquela música do Esporte Espetacular que tocava na largada, que já deixava todo mundo com batimento mais alto. E no dia seguinte tinha meia página no Globo com o resultado da prova. Então foi um momento virtuoso, que depois ele deixou o filhote da Copa Itaú, meio que se perdeu, e eu acho que aí a Ciclo Rio, com os rebutalhos, as provas meio piratas, ali em São Conrado, no canto de São Conrado, e depois em outros circuitos. Eu sou filhote dessa época, e eu acho que o esforço da Cicle Rio, que o Walter mencionou, foi uma coisa importante, que inclusive gerou um movimento do ciclismo carioca naquela época, de outras equipes. Mas aí você esbarrava na história de provas oficiais, as burocracias, a liberação de tráfego com a polícia, que deixou isso um tamanho. Mas é uma época que deixou saudade e que certamente gerava um incentivo. Eu acho que hoje você tem uns granfondos, que virou outra história. Né? Eu estava até tendo essa conversa outro dia, que o mundo do ciclismo profissional, e até a gente olha as equipes na Europa, que passaram a ser organizações de alguns centenas de milhares de euros para dezenas de milhões de euros, e que o esporte ficou meio inviável, e aqui no Brasil, com todas as histórias de controle de doping e tudo mais, que o calendário foi derrubando, e hoje o campeão brasileiro de 2018 é mais conhecido por ter ganho 2 letapes do que por ter sido campeão brasileiro de estrada. Então, se o universo não está muito mais da dimensão e da riqueza do ciclismo nos granfondos e nesse tipo de manifestação que as pessoas estão querendo se divertir e competir. O Walter fez o Wout-Hoot, que foi uma versão carioca do Wout-Hoot, agora, há poucos meses atrás, no segundo ano. Então, acho que a gente traduzir isso, como, de certa forma, o gregário é o que teria sido uma rádio, que precisaria ter comprado uma, tendo a concessão do governo, comprar antena, estúdio. Então, traduzir o que é hoje e se divertir com o que é hoje. Eu acho que esse para mim, é a brincadeira, é o desafio.
Pois é, eu tenho duas coisas que eu te perguntaria sobre isso. Uma assim, pô, você é um cara que tá no ciclismo já faz muitos anos, né? Então eu imagino que você deva ter tido muitos momentos de alta intensidade, de baixa intensidade, paradas, retomadas, etc. Então como é que fica a questão de motivação com o ciclismo no longo prazo? E o que que foram diferentes momentos, assim, do que o ciclismo te deu? E o que, que ele enriqueceu na sua vida, esse é um lado. E juntando com um outro, a pergunta, pensando também para quem está ouvindo a gente e está começando, porque agora a gente está vivendo um novo boom do ciclismo, pelo menos pelo que você pode observar por venda de bicicletas, tanto no, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. A gente está num momento dourado aí de comercialização, pelo menos de bicicleta, e mesmo de volume de gente nova começando. Acho que talvez até o Walter possa falar também, imagino que deve estar com pressão de gente começando e tal. A pessoa vem com expectativa, às vezes com muita sede ao pote, e eu sei que você já introduziu várias pessoas diferentes no ciclismo, erros e acertos da aproximação do ciclismo e aproximações e afastamentos do ciclismo ao longo da vida. Acho que esse é um pouco o tema que eu queria que você falasse.
Abri com a brincadeira, que é a resposta clássica de um monte de entrevistado. Você fez uma ótima pergunta, mas de verdade é uma ótima pergunta, porque em 40 e poucos anos de ciclismo, e o Walter tem quase a mesma coisa, a gente vê muita gente vir e muita gente ir. E uma coisa que eu aprendi... Mais vir do que ir. Mas uma coisa que eu aprendi, e muita gente que começou a pedalar comigo há 45 anos atrás e está longe do esporte, inclusive o meu mentor, que é o Augusto Nunes, foi de que ter o estímulo só da competição. Esqueceu o prazer de pedalar, o prazer de ouvir o clipe no pedal, o prazer do vento no rosto. Você e eu, assim, que já tivemos o prazer de fazer umas viagens juntas, eu tive um insight quando a gente estava em Alpe d'Huez, que a gente resolveu fazer um contrarrelógio individual lá, e que foi, assim, suando sangue, coração batendo 190. E aí cheguei lá em cima e falei assim, está tudo errado. Porque eu estava aqui em Alpe d'Huez e eu lembro mais da tela do Garmin do que da vista de estar olhando subindo o Alpe d'Huez. Eu podia estar no Pico do Jaraguá, eu podia estar na mesa do Imperador, não gastando em euro, eu não estava aqui. Então, a partir daí, eu passei a me preocupar em estar ali. E eu acho que a motivação de pedalar por muito tempo é estar presente. Na verdade, para muita coisa na vida. Mas se você deixa viva a chama do prazer de sentir vento na cara, do prazer de sentir o sangue circulando pelo corpo, do papo furado do pelotão, você vai pedalar até pouco tempo o francês lá, que fez 108 anos, se eu não me engano, do recorde da hora dele, acima de 100 anos. Eu acho que o segredo está aí. Na hora que você se motiva em ser profissional por um dia, esse sonho é muito difícil de ser conquistado, de você estar no top da sua categoria no Gran Fondo, de você estar no top da sua categoria, porque nós não somos profissionais. A gente tem relações efetivas, a gente tem relações profissionais, a gente tem um monte de obrigações e a gente encaixa a brecha no amador. Mas que tem momentos da vida que a gente não consegue achar brecha porque tem outras prioridades. E aí, quem perde essa motivação e só está motivado por isso, vai embora do esporte e perde o prazer da eternidade dele.
É, Álvaro, isso que você comentou é bem interessante, porque eu passei esse fim de semana agora no Rio do Rastro. A gente foi sábado, chegou ontem à noite. Nós éramos um grupo de 20 pessoas. E todas as vezes que eu chego nessas viagens com a turma, que a gente viaja já regularmente com os alunos, eu acho curioso, porque me dá uma angústia no início. É o que você falou, as pessoas dificilmente contemplam que estão vivendo e passam a contemplar o que querem conquistar de forma madura, quando poderiam fazer isso ludicamente também. Eu acho que essa palavra da ludicidade na minha cabeça hoje é muito forte, né? E vem de encontro com o que você falou. Quanto mais lúdicos nós formos, mais longe a gente vai, até porque a gente não tem como fim o esporte. Eu entendo que o aluno, o atleta, o ciclista, o amador, ele tem multifacetas durante a jornada dele como atleta. ele quer ser o Patula, ele quer usar a roupa do Pantano, ele quer usar o não sei o quê, ele quer fazer aquilo tudo, mas ele tem que entender que em algum momento da vida dele aquilo tem que ser lúdico, ele não tem graça. Então eu me via depois do almoço, a gente um dia foi jantar, e no final do jantar eu falei assim, ó, tem uma coisa proibida de falar aqui. O quê? Bicicleta. A gente vai conversar sobre outras coisas. Vocês já chegaram, já falaram do Strava, já competiram com o Strava, já falaram tudo, e agora a gente vai falar de outras coisas. Vamos falar de política, de futebol, do que seja. Mas a gente não vai falar de bicicleta. As bicicletas é assunto proibido. Vamos aproveitar o lugar, porque senão fica uma coisa muito chata. As pessoas só falam disso, só sabem falar disso, só conversam sobre isso. Quando a gente tem um universo de informações, a gente pode participar na vida das pessoas. As pessoas não te conhecem, não sabem quem você é, não sabem a tua história, sabem que você pedala, não sabem mais nada da sua vida. Então, é o que o Álvaro falou, acho que fica muito chato. Chega uma hora que fica muito chato, eu entendo, mas fica muito chato.
É, legal. Só duas considerações que eu queria falar sobre isso, Álvaro. Uma é que você estava falando sobre essa história, os dois, né, falando sobre essa história da competição e de usar a prova como motivador, mas também não esquecer de ter prazer com a história e tal. E ligando com o assunto que você falou, que o cara é mais conhecido como campeão de Letap do que como campeão brasileiro, por conta da inexistência dessa faixa profissional, né, de ter do profissional ter a relevância que deveria ter, né, você termina tendo os profissionais dentro das provas amadoras, né, onde eles têm maior destaque e eventualmente até premiação e outras reconhecimento social, né, e uma série de outras coisas. Então você torna a camada de desempenho inacessível ao amador de verdade, né? Porque ele está correndo com o profissional dentro da prova. Teve um treinador americano com quem eu treinei por um período, e vendo os resultados de prova, ele falava assim, nossa, mas é impressionantemente forte esse pessoal do Brasil, porque ele está acostumado a ver nas provas de fora os amadores muito distantes dos profissionais, e aí está vendo que no Brasil é um contínuo, assim, tipo, é uma coisa só. É o cara que deveria chegar, sei lá, entre os 25 primeiros, chega entre os 25% primeiros da prova. E a outra coisa que você falou que eu achei super interessante, ainda nessa história de brincar, e aí Álvaro, Walter, no conceito da ludicidade, recentemente eu comprei uma Gravel. Toda vez que eu volto de andar com ela, eu falo assim, essa é uma bicicleta que bota sorriso no rosto. E porque, justamente porque com a história do ciclismo de estrada, termina virando essa coisa meio competitiva, você querer fazer melhor, eu já fiz essa subida mais rápido, eu estou num pelotão que está andando de tal forma, eu estou treinando para tal prova, etc. E quando eu saio de gravel, em geral, é o rolê mais descomprometido que eu tenho, né? Eu sei que eu não vou conseguir acompanhar o pessoal que está de speed, porque eu estou de gravel. Por outro lado, eu vou entrar em lugares que eu não entrava, então tem aquela coisa da descoberta, de estar num lugar que eu nunca andei daquele jeito, tem aquela sensação de criança descobrindo, entrando na rua que nunca entrou, etc. Isso daí dá um alívio mental muito grande, divertido. Outro momento, quero trazer o Álvaro para isso, para andar comigo de gravel também, estou querendo convencê-lo.
Eu já namoro, e eu acho que tem uma tribo que tem mais sabedoria do que a tribo de estrada, que é o do mountain bike, que eu acho que o mountain bike, por natureza, é muito mais lúdico de estar na natureza, de estar interagindo, e talvez essa pilha competitiva da estrada. Não sei porque eu namoro tanto o mountain bike quanto o gravel, eu vi os dois nascerem, e sempre falava assim, quero colocar na minha vida, mas eu male conseguia fazer estrada, assim, pô, vou colocar mais uma atividade aqui e vou aumentar meu estresse doméstico.
Mas acho que essa coisa do mountain bike, Álvaro, você vai ter, dentro das tribos, tribos e tribos. O gravel talvez seja o ciclista de estrada que quer uma ludicidade no mato. O mountain bike vai ser o cara que quer uma ludicidade com uma bike de estrada no mato. Mas quando a gente vai para um treino de mountain bike, cara, com raras exceções, o pau come igualzinho. Eu acho que vai muito do espírito das pessoas que estão participando. E, infelizmente, o ciclismo de estrada... ele tem o puro sangue, de fato, na veia. Então, é uma coisa de velocidade. E aí, cara, você naturalmente tende a ir mais para a competição. Não tem choro.
Eu queria voltar no gancho do que o AC falou e botar pimenta aqui nessa conversa, que é doping, amador. Eu acho que a busca do amador querer ser profissional, que a gente tem que combinar o seguinte. Muita gente descobriu a bicicleta, e o Walter e eu testemunhamos isso, você AC também no esporte, tarde. Com 30 anos de idade, esse é o público-alvo de bicicleta no Brasil, até porque é caro, então já cria um corte econômico, é acima de 30 anos de idade. É difícil ter gente abaixo de 30, com raríssimas exceções, que está no esporte. Por uma questão de custo, antes de mais nada. Que é diferente da Europa e dos Estados Unidos, onde é um esporte mais popular, principalmente na Europa. É difícil você ver alguém, quando a gente viaja pela Europa, você vê alguém de grupo intermediário para cima. Está todo mundo com um grupo mais básico na sua bicicleta. Não faz sentido. Mas, então, verdade. Dentro desse recorte, você tem gente de uma faixa etária maior que possivelmente carrega frustrações de não realização esportiva em etapas anteriores e que descobre um negócio que dá para comprar performance. E aí começa a comprar equipamento, depois que chega equipamento, descobre que isso não compra pódio, dependendo do caráter e dependendo do nível da pessoa, começa a comprar substâncias exógenas. E não é no Brasil, é no mundo, né? Tem escândalo que estoura no Gran Fondo de Nova York, do cara que fez pódio na Itália. Esse é um assunto que eu sou pessoalmente indignado, porque eu não concordo, mas eu consigo entender, de um garoto de 16 anos, que é camponês na Bélgica, que ganha, sei lá, X por ano, e que pode ganhar 10X por ano se ele for para uma equipe profissional, e que o moleque mal orientado, alguém chega e apresenta alguma coisa para ele ganhar a corrida e garantir aquele 10X, porque o contrato é anual, e esse moleque vá por esse caminho. Porque ele não tem informação, ele não tem referência, e aquela opção de vida econômica, ele não vê alternativa. Tanto que eu ouvi de um cara que é agente da UCI de levar a gente para a Europa, um colombiano, que ele não pega garoto com mais de 16 anos. Porque garoto com mais de 16 anos, alguém já apresentou alguma coisa para ele e é um caminho sem volta. Então, eu não concordo, mas eu entendo. Agora, quem tem 30, 40 anos de idade, conhecimento, informação, que para ganhar uma medalha de Gran Fondo está usando tudo que pode, sem usar critério, assim, esse para mim, eu fico indignado. Então, eu parei, inclusive, de competir e parei de levar competições a sério porque o jogo não estava nivelado. Como não tem controle antidoping sério em Gran Fondos e em provas grandes, o jogo não está nivelado. Tem alguém que fez uma escolha que eu jamais vou fazer.
Álvaro, mas o problema disso é uma coisa que você tocou bem no início, né, dessa sua fala. O que a gente observa? É uma coisa que o Renato Schirra sempre comenta. O ciclismo master do Brasil é o maior ciclismo do mundo. Talvez isso seja replicado nos outros países também. Então, é aquele cara que não tem uma formação, eu não digo nenhuma formação nem no ciclismo, ele não tem uma formação esportiva. Ele nunca praticou uma atividade física regular como esporte durante a vida. Então, ele não sabe aquela máxima que a gente fala quando a gente educa a criança, né? Na parte da formação dela, ganhar e perder, ajudar e ser ajudado, participar de forma lúdica, como eu falei agora há pouco, competir, mas com clareza, com lealdade. Então, as pessoas não têm isso na sua formação como atletas, mesmo que seja amador. E aí, quando vem para o esporte, onde você bem disse que você compra performance, entre aspas, você pode ter a bicicleta que o Peter Sagan usa, você pode ter a bicicleta que o Chris Froome usa, você pode ter a roupa que o Mark Cavendish usa. Então, você pode ter todo aquele equipamento. Quando você transveste daquilo, se você não tem uma formação, não vou dizer nem se é de caráter, não, mas uma formação esportiva adequada, você começa a pirar a cabeça e aí você entra, como você falou, você desvirtua do caminho correto. E aí, cara, é difícil, é complicado. Né? É complicado você lidar com isso. Né?
Então, a dimensão que eu queria colocar que é o seguinte, tudo isso acontece no momento onde, atleticamente, o corpo já está envelhecendo. Então, Sim. Assim, você quer ter um ganho exponencial onde o seu corpo já está indo na direção contrária, com 40, 50 anos de idade. Então, pois administrar na cabeça disso, eu acho que é uma situação.
O que me leva a um outro assunto, Álvaro, uma outra dimensão da história, que é, comecei perguntando assim, o que você tem da bike ao longo do tempo, na medida que você se aproxima, se afasta, etc. e tal. E, na verdade, existe muitos ângulos de aproximação do universo do ciclismo, né? Esse daqui que a gente está é um deles, né? Que é conversar, ter um podcast sobre ciclismo. Mas você já teve vários outros. Você teve próximo do profissional, ali no começo, quando a sua família negou você a se profissionalizar, provas amadoras, viagens, empresário, empreendedor na área de ciclismo em várias atividades diferentes, né? Com o próprio Renato Estrela como sócio dele, depois sócio na Assos, agora com o Gregário. Queria que você falasse um pouco sobre o prazer que esse universo, prazer não necessariamente, né, porque acho que tem todos os lados, mas a riqueza de camadas diferentes que você pode ter no ciclismo na sua vida, né? É, tem aquela história que se você quer nunca mais quer trabalhar na vida, é só você começar a trabalhar com uma coisa que você ama, e por outro lado também tem o contrário, que é se você quer odiar um negócio, é só começar a trabalhar com isso. Se você quer acabar com o seu hobby, é só como transformar ele em trabalho. Como é que é isso para você?
Eu vou complementar essa pergunta do Antônio. O que é o ciclismo na sua vida? O que é isso para você? Em tempo, em lazer, em saúde, em aspirações?
Com 58 anos de vida, é a minha espinha dorsal. É o que me acompanha desde o começo da adolescência, andando de Monarca e Tigrão no posto 6 do Rio de Janeiro. E eu diria que tanta coisa já aconteceu e o ciclismo é o denominador comum, é o porto seguro, é a minha âncora de sanidade. É nos momentos de estresse, de encontrar com pessoas que eu gosto e respeito, ou às vezes até ficar sozinho e simplesmente rodar a perna e deixar o oxigênio circular. E agregário, e cada vez que seja Aço, seja Renata Estrela, tinha por trás, e talvez agregário seja um momento de amadurecimento, de devolver essa sanidade, essa alegria, esse prazer para outras pessoas. Fazer uma polinização do que eu sinto de bem em mim, retribuir, distribuir, multiplicar. Mas respondendo a sua pergunta, Walter, é a minha espinha dorsal. 58 anos, eu pedalo desde os 14, momentos em que meu ciclismo chegou próximo de zero. Eu coloquei uma meta para mim de não pedalar menos do que 20 horas por mês. O que parece muito pouco, mas muitas vezes é muito. Não cabe 20 horas para você ir para a rua. Muitas vezes você não tem cabeça, né? Eu estava num projeto profissional no ano passado que foi emocionalmente muito rico, mas também muito duro, que o AC me acompanhou, de que teve um dia que foi duro fazer 50 quilômetros. Assim, eu quase que entrei no carro porque não tinha cabeça. Mas eu acho que aí ter os amigos de falar assim, não, vamos lá, mais dois, mais cinco. E é quase uma coisa que o AC tem de que é conquistar um pico, como ele fez na África, e que tem um documentário genial que está lá no off, e que tem uma história, acho que genial, do AC com o Roman, do Aconcagua Invernal. De como, e quem não viu, assista, está lá no off, o título AC,
É, além dos sonhos.
Além dos sonhos, que o AC faz uma participação especial. Mas eu acho que tem uma história muito rica que o AC traz para o ciclismo, dele e do Roman, um levando o outro para chegar no pico, onde o juízo dos dois dizia para, desce. E eles foram maiores do que eles mesmos de conquistar. Então, acho que isso me entusiasma no ciclismo.
Mas o Romano é doido de pedra, né?
Não, mas se a gente for falar de sanidade, aí é outro programa, porque aí acordar 4 horas da manhã para pedalar, então, assim, não podemos falar de sanidade, porque a gente não tem autoridade disso.
Você falou uma coisa interessante, essa coisa da espinha dorsal do teu porto seguro, mas lá em meados de 2000 e pouco, uma das horas que você chegou quase a zero, eu lembro que você uma vez virou pra gente num pedal, batendo um papo na padaria, não sei quando foi, assim, vou parar de pedalar. Por quê? Não posso mudar o meu foco. Meu foco agora tem que ser o meu trabalho. E aí o cara parou de pedalar. Pirou o cabeção. Acho que foi quando você foi para São Paulo, isso até. Foi perto de você ir para São Paulo. Você mudou, parou de pedalar, sumiu. Não encontrava Álvaro mais lugar nenhum, né? E aí o cara começa a ver também que isso ali. Cara, eu sempre falo assim: a vida da gente tem pernas, né? É uma mesa de quatro pernas. A gente quebra uma, a mesa vai, que se quebrar duas pernas, bicho, a mesa cai. Não tem como, né? E essa coisa do esporte, não vou dizer do ciclismo, mas do esporte na vida da gente, é uma dessas pernas, né? Seja de como você queira, a válvula de escape, hora de pensar, hora de criar. E é muito curioso que na época que eu fazia o mestrado, eu tinha um professor de epistemologia, ele falava assim, eu falava para ele assim, cara, as horas que eu estou sozinho fazendo esporte são as horas que eu mais viajo nos meus sonhos, nas coisas que eu pretendo fazer. Ele falava assim, Walter, isso é fácil, você está sem responsabilidade, você está oxigenando sua cabeça, e aí, cara, você dá asas, literalmente, à imaginação. E aí a coisa vai fluindo, você começa a pensar no que você pode fazer dentro daquele universo que você vive. E aí eu acho que isso foi uma das coisas que deve ter trazido o Álvaro de volta. Não adianta só focar naquele negócio ali, porque dali, cara, chega uma hora que empaca. A gente tem que desligar o computador, senta e faz tudo de novo para a coisa começar lá de novo, senão não vai, de jeito nenhum.
Pegando o gancho nesse momento aí que o Walter falou, eu queria que você comentasse isso, Álvaro. Highlights e fundos do poço dessa jornada.
A nossa memória é mentirosa, né? Porque está provado neurologicamente que ela se rearruma toda noite quando a gente dorme. Então, acho que a gente meio que esquece os lows e supervaloriza os highs. E eu nem me lembrava desse momento que o Walter mencionou como ilustração disso. Mas eu já tive as minhas paradas do esporte, mas, por outro lado, eu fui impregnado pelo vírus. Sob cuidar do vírus, do barulho do clipe. Teve um artigo da Bicycling uma vez, dos sons da bicicleta, e a votação que eles fizeram entre os leitores ganhou o barulho de quando você clipa. Quando você clipa, é como se você entrasse numa dimensão diferente. Se você prestar atenção e usar essa associação cognitiva, então, assim, o barulho de clipar no pedal, o vento no rosto, a sensação de velocidade, um pouco da adrenalina e do medo, eu acho que isso é rico. E do que o Walter falou, os meus melhores insights foram pedalando sozinho ou num pelotão que eu ficava meio no canto ali na roda, porque você está focado numa atividade mecânica, teu cérebro está oxigenado e teu cérebro inteligente, não é o cérebro racional, que ele só é um elemento de medo, de angústia, de preocupações. E aí você floresce. Então, quando eu falo de espinha dorsal de Porto Seguro, é porque vários momentos da minha vida, a bicicleta, eu posso dizer que é um exagero dramático, mas me salvou. Porque ao buscar ela de volta, e aí teve uma coisa que eu acho que a gente conversou em algum programa, de uma explicação por que grandes pessoas, executivos ou empreendedores de alta performance, né, de muita ambição, vêm para o ciclismo. Porque são pessoas que, por serem de alta performance, estão vivendo frustração o tempo todo. E estão vivendo dados de realidade. E aí ele fala: caramba, eu estou aqui tentando virar meu negócio, tem a Covid, que eu não sei o que vai acontecer, esse desafio é impossível para mim. Mas eu vou lá, me dou a meta de fazer aqui um circuitinho nesse tempo X, e eu me dou essa meta e eu ganho. Então, eu sou capaz. Resgata a autoestima. Resgata o sentimento de que vamos em frente, de que tem outras batalhas e eu sou capaz de conquistar cada base camp e chegar até o cume. E é o esporte de endurance. Você consegue isso na corrida, na natação, na bicicleta, e cada um com a sua dimensão. Mas esse, para mim, é o elemento. Esse é o molho secreto para perpetuar a companhia da bicicleta. Vai ter hora que ela vai ficar mais guardada, mas não venda, não abandona. Deixa ela lá, mantém essa relação próxima. É feito aquele amigo que você esquece de vez em quando, mas liga para ele, bota a conversa em dia, que você vai resgatar uma coisa legal e seguir em frente.
Legal. Álvaro, sem pensar muito, tem umas 15 perguntas aqui, tá? Vamos lá. Clássicas ou etapas?
Clássicas.
Tour, Vuelta ou Giro?
Puxa, essa é difícil, hein? Porque são três coisas diferentes.
Não pode pensar muito. Vamos
Tour.
lá.
É, relâmpago.
Melhor clássica?
Roubaix.
Etapa ou prova marcante?
Etapa ou prova marcante? Pois eu tenho muito viés com Roubaix.
De quem?
Johann Museum, esticando o joelho depois de ter quase destroçado o joelho.
A melhor prova?
A melhor prova? Você tem tantas.
Ué, a melhor
É
prova.
minha ou que eu assisti?
Que você goste. Quero fazer essa, fui nessa, participei dessa, a melhor prova.
A melhor prova ainda está para ser feita. É o meu aniversário de 90 anos, conseguindo rodar 2 horas sem rodinha.
Legal. Tubular ou clincher?
É tubeless.
Tubeless. Rio ou São Paulo?
Aí é difícil. Nenhum dos dois. Morzine.
Ah, bobo. Montanha ou plano?
Montanha, apesar de eu não ser subidor, mas é o amarador.
Melhor comida no treino?
Pão de queijo com café no final.
Melhor lugar para pedalar?
Alpes Cariocas, sem neve.
Potência ou frequência cardíaca?
Potência, eu sou muito suspeito desde 2007.
Treino inesquecível.
Treino inesquecível, o de amanhã.
Marca de bicicleta.
Aí é maldade. Hoje, Balme.
Shimano Campion.
Pelo coração, Campagnolo. Pela confiança, Shimano.
Na frente ou na roda?
Ah, sempre na roda para me preservar e, na hora da verdade, ir para frente e fazer um estrago.
Tá bom, legal, era isso. Era só uma passagem rápida por você. E por que o gregário, Álvaro?
Porque o gregário, acho que essa história já circulou. A palavra gregário, para mim, representa o que eu mais honro no ciclismo, que é trabalhar pelo todo. O pelotão é mais importante do que o ciclista. O que eu falei antes, e aí é uma postura minha, inclusive eu fiz um desses testes de personalidade, né? E deu que eu tenho uma característica forte de ser rescuer, resgatista. Eu tenho um prazer imenso em ser gregário. E ano passado, com um grande amigo recente do pedal, eu fui fazer o Letap gregariando no circuito curto. E me deu um prazer enorme de gregariar, como agora no Brasil Ride de Botucatu, também fui gregariar por um amigo. Eu tenho um prazer enorme de gregariar, de ajudar, de criar condições para alguém brilhar. Então, a palavra para mim representa o que eu acho de mais nobre no ciclismo de estrada. E ela nasceu para gregariar na informação, na diversão, no estímulo. E aqui no Gregário Podcast, tendo a sociedade fundamental do Leandro Bittar, no começo do Ronaldo, e agora o privilégio do Nicolas, mas sempre com a tradução visual do Hudson, está sendo um dos momentos mais ricos da minha vida. Eu acho que essa é uma coisa que eu queria deixar aqui de 58 anos, por algumas dimensões, podia dizer, puxa, é o começo do fim, né? Já passou, não sei o que lá. Assim, eu nunca me senti tão rico. E agregar o podcast e poder estar aqui com vocês dois, duas pessoas que fazem parte da minha história, tem os moiós que a C e eu vivemos um dia inteiro de roubada, mas que tem histórias geniais para a gente contar. Tem a trajetória de Rio de Janeiro com o Cicli Rio, com o Renato Estrela e vendo o Renato sendo uma estrela brilhando no céu no talento e o Walter Tuste com a Tuste Assessoria nascendo e brilhando e virando uma referência. Eu diria quase que é difícil achar no mundo uma cidade que tenha uma prestação de serviço com a importância, a relevância e a verdade que a Walter Tuste tem no Rio de Janeiro. O privilégio de conhecer vocês dois e a costura é a bicicleta, o que nos uniu e o que nos une. Você não compra isso. Você precisa cuidar disso, mas você não compra.
Muito legal, Álvaro. E eu atesto que é absoluta verdade essa. Eu percebo esse seu prazer em gregariar, né, em ser holofote para as outras pessoas, né, e dar condições e ter prazer em transmitir o conhecimento que você tem, e a técnica que você tem, e tudo que você pode fazer para ajudar aquela pessoa a progredir. E vejo que isso é o que você está fazendo aqui também. Então é muito verdadeiro. Me lembro de você me dando aula de descida nos Alpes, assim, preocupado, falando assim, faz assim, vem comigo, vem assim, inclina onde inclinar, estica onde esticar, faz não sei o que e tal. Eu vejo que realmente é verdadeiro, é da sua personalidade. Acho que é isso que faz com que esse podcast seja tão bacana também, porque é verdade de essência do seu caráter.
Eu vejo nisso, Álvaro, que você comentou da gente. A gente tem uma coisa muito parecida. A gente tem essa paixão e a gente não sossega enquanto essa paixão não for disseminada. Talvez uma das maiores felicidades, sua quanto minha, quanto da C, ou como esportista, é ver o seu esporte ser tão apaixonante para outras pessoas como é para você. Você fazer parte disso, dessa geração, dessa criação de um esporte teoricamente novo no Brasil, porque é velho, mas é novo, tem muitas pessoas descobrindo ainda, e a gente, de alguma forma, consegue promover isso. E a gente não cansa, a gente vai pulando de roda em roda, a gente vai andando de roda em roda, vai buscando o melhor pelotão, vai botando mais gente para dentro, vai botando mais gente para dentro. O legal é botar gente para dentro da brincadeira, e não tirar, não é as pessoas que saem, são as pessoas que andam. E aí a gente tem uma missão, cara. A gente tem que plantar uma rodinha em cada pessoa, para que ela um dia venha pedalar com a gente. Eu já estou com quase 60 anos, ano que vem eu faço 60 anos, vou fazer o Ironman, para incorporar mais gente no esporte. Eu trouxe mais 30 alunos de novo para o Ironman. Então é por aí, né? Vamos gregariar essas pessoas para dentro desse nosso mundo que é diferente, que não é legal, né? E as pessoas têm que viver isso também, atestar isso.
E eu concordo, Walter, que a gente tem um monte de coisas em comuns e esse amor. E eu já fui testemunha, assim, do teu trabalho e não dá nem para chamar que você tem alunos e clientes, porque quem tem relação com você não consegue ter relação comercial. É impossível não ter relação pessoal com o Walter Tuch. Mas que ela confirma na quantidade de domingos de manhã que você está lá no meio do circuito de 160 quilômetros, você está no quilômetro 140, dando força, entregando água, com o sol na orelha de 40 graus, isso não é profissional, isso é pessoal. Isso é um ato de fé, isso é um ato de missão que não é uma escolha. É uma coisa que você carrega, que eu carrego, e com prazer, não é com dor, não é uma cruz no ombro. É com prazer de disseminar que a gente sentiu e que outras pessoas sintam.
Longa vida aos gregários.
Longa vida aos gregários. Obrigado a vocês dois, Walter, pela provocação, por aceitar o convite, Vocês dois têm um lugar especial na quilometragem do meu logbook e aspirações de ter mais logbook pela frente.
Muito mais.
Então, gregariando, segue o pelotão. Obrigado a vocês. Fiquem com saúde.
Obrigado.
Vocês também.
Boas festas. Valeu. Aqui. Abraço.
Valeu. Obrigado. Valeu. Abraço.